O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada e eu sou Thaís Marinho. E agora é hora de entrevista aqui no Noite. Amanhã começa a programação do Conexão Vivo, com a junção musical de Lenine, Pedro Moraes e Tulipa Ruiz, no Palácio das Artes. Nos dias seguintes, tem mais encontros no Palácio e a programação segue em outros lugares, como a Praça do Papa, o Centro Cultural UFMG e o Parque Municipal. Eu converso agora com o diretor-geral do Conexão Vivo, Maurício Lima, o Curu. Curu, é um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada conversando com a gente.
Ei, Thaís, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
Que isso, a gente que fica agradecido com a sua presença. Curu, eu queria saber, assim, são 11 anos do Conexão Vivo. O que mais mudou nesses anos? Alô?
Alô,
tá me escutando?
E Thaís, desculpa, falhou.
Ah, sim.
Pode perguntar novamente?
Claro. São 11 anos do Conexão Vivo. O que mais mudou nesses anos?
Olha, eu acho que mais mudou foi a expansão do projeto para uma plataforma nacional, né? Começou aqui em Minas, em 2001, e a gente, lógico, a cada ano veio aprendendo, aperfeiçoando, entendendo cada vez mais como é que funcionava esse momento novo da música brasileira. A gente passou por toda essa transformação, né? O surgimento de um volume assustador de artistas e de um crescimento muito grande da qualidade também, não só a quantidade, mas a qualidade. E o programa, ele vem, ao longo desses anos, tentando absorver essas mudanças, se integrar a essas mudanças, e desde final de 2009 e 2010, a gente começou a fazer o Conexão Vivo no Brasil todo, né? Esse ano a gente já está confirmado em 7 estados, e com perspectiva de expansão para mais 3, ou seja, a gente deve terminar o ano realizando atividades do Conexão, tanto espetáculos quanto produção de discos, DVDs, montagem de estúdios de ensaio, estúdios de gravação, oficinas e cursos de formação, capacitação na área de gestão, na área de empreendedorismo no meio musical, enfim, uma gama de atividades que contemplam aí as necessidades da cadeia produtiva do setor em boa parte do país. Agora, do ponto de vista da abrangência, a gente tem gente do Brasil inteiro, né, participando do Conexão, apesar de a gente estar em 7 estados, indo para 10, mas na programação que a gente realiza tem gente de tudo quanto é lugar. Então é um projeto realmente que criou uma dimensão nacional, a gente fica muito orgulhoso disso, né, porque nasceu aqui em Minas, né, isso é muito bacana, e a gente está virando uma coisa linda, grande, enorme, isso, e não está perdendo a essência do projeto, né, do programa, que é o desenvolvimento, sobretudo, da música independente produzida no país, e conseguir construir essas conexões aí entre nomes já consagrados da música, com nomes ainda com trabalho em desenvolvimento. Isso tem gerado um resultado muito bacana ao longo dos anos.
E como é que vocês fazem essa conexão, né? Por exemplo, vai ter um show do Cidadão Chegado e com o Otto. Como é que vocês fazem a escolha desses links?
Olha, tem dois processos, né? Um processo, ele é um processo que começa lá atrás, que é com a seleção por edital público, né? Então, em setembro do ano passado, a gente abriu, final de agosto, no dia 31 de agosto, se não me engano, a gente abriu um edital onde se inscreveram mais de 500 propostas, e dessas propostas a gente selecionou algo em torno de 150, e a partir dessa base, né, de proposições artísticas e de proposições de ações, quer dizer, não são só propostas artísticas, né, mas agora aqui nós estamos falando do campo artístico, a gente busca, numa interação com os artistas, identificar aquilo que tem mais liga com eles nesse momento, né, que tem mais pertinência para a carreira deles nesse momento. Então, muitas vezes, um artista está afim de se relacionar com alguém que ele admira, ou que influenciou a carreira dele, ou que influencia a carreira dele, e esse artista nem o conhece, né, nem sabe que ele existe. E a gente, então, procura promover esse tipo de interação. É o caso, por exemplo, dessa abertura, né, amanhã, que é com o Pedro e com o Lenine e Tulipa, né? Aí tem um caso triplo de amor, vamos dizer assim, porque o Lenine sempre foi afim de fazer alguma coisa com a Tulipa, e nunca calhou de ter essa oportunidade, né? É uma coisa confessional, assim, de querer. E Tulipa idem, né, também. E o Pedro sempre teve o Lenine como uma referência dentro da carreira dele, uma das pessoas que mais o influenciou. Então, acho que a gente conseguiu, nessa junção aí dos três, atender esse desejo mútuo, né? O Pedro e o Lenin se conheceram no projeto Tamar, no ano passado, e ficaram amigos e tal, e acho que agora tem um momento que isso pode virar realidade. Então, cada caso é um caso. Tem momentos também que a gente faz a escolha até por divergência estética, vamos dizer assim, né? Por provocação estética. Mas sempre dentro de uma perspectiva de que as partes todas, né, vão opinar e vão ajudar a decidir qual é o melhor caminho. Quer dizer, a gente não trabalha de uma forma impositiva de como que essas relações vão se estabelecer. E o que a gente espera delas é que elas sejam relações duradouras, né? Ou seja, que isso que vai acontecer, por exemplo, amanhã no Palácio, não vire uma atividade eventual. Que essa relação desses três artistas, que ela possa se prolongar ao longo da carreira deles, né? Das mais diversas formas. Então, isso vem acontecendo com muita frequência dentro do programa.
Que bacana. E hoje o Conexão Viva ele está em vários espaços. Como é que foi a escolha desses espaços?
Eu acho que tem duas coisas assim, que são fundamentais, né, para a gente poder estar num estado. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é ter as condições, vou dizer assim, legais, as condições de organização dos processos de financiamento à cultura bem estruturados, né? Porque não adianta você querer levar uma plataforma de desenvolvimento dessa para um estado em que você não tem mecanismos sólidos de financiamento. Então isso já elimina, já dificulta, vou dizer assim, não elimina, mas dificulta a nossa presença em uma série de locais, porque nem todos os estados brasileiros possuem uma plataforma bem estruturada de financiamento. Uma outra coisa que é fundamental é um aceite, ou um desejo, uma necessidade do setor musical organizado. Quer dizer, os estados onde você tem uma baixa organização do setor musical, sobretudo do setor independente, você tem mais dificuldade de implantar uma plataforma como essa, que é uma plataforma colaborativa, onde as pessoas vão realmente, efetivamente, trocar não só informações, mas trocar experiências, trocar vivências, vão conviver, vão financiar ações conjuntamente, né? Isso é uma outra coisa importante que a gente faz dentro do programa, que a gente propõe que as pessoas compartilhem recursos. Então, é uma situação que tem que ter uma certa maturidade de organização, maturidade de entender o que é o trabalho em rede, para que se consiga um fruto real da ação que está sendo desenvolvida. Porque a gente quer que as coisas permaneçam independentemente daquele momento em que todas as pessoas veem as coisas acontecendo, né? Tem esse momento agora, que é um momento de espetáculo, em que a boa parte da população está ali percebendo a existência do projeto. Mas o dia a dia do projeto, ele é muito intenso, né? As pessoas estão sempre se relacionando, estão sempre construindo coisas juntas, estão sempre desenvolvendo propostas juntas. E se a gente não tem essa organização dentro do estado, fica mais difícil disso acontecer. Então, essa conciliação desses dois pontos, eu acho que é a chave para a gente conseguir fazer com que o programa se instale e dê frutos em cada estado que a gente está levando. E a gente faz isso de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito respeitosa, vamos dizer assim, entendendo quais são as problemáticas de cada local, entendendo os modos de fazer de cada região, e que são seguramente diferentes. O setor musical na Bahia, ele é completamente diferente do setor musical no Pará, e que é bem diferente também do que a gente vive aqui em Minas Gerais. Tem peculiaridades muito próprias, né, assim, e a gente tem que respeitar isso, porque não adianta chegar com uma fórmula, não existe fórmula para realizar esse programa, né? Esse programa ele é construído a muitas mãos, né? Todas as pessoas que estão na base de financiamento ou que estão participando de algum tipo de ação do programa, estão se beneficiando com oficinas, com cursos, acabam ajudando a construir isso que faz com que ele seja dessa maneira tão bacana, tão respeitado, tão querido, né? Porque tem as duas coisas, ele é respeitado e querido, isso é muito legal.
Claro. Você está ouvindo Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso agora com o diretor-geral do Conexão Vivo, Maurício Lima, o Curu. E, Curu, os shows são a atividade principal do Conexão Vivo, mas o projeto também tem relação com outras áreas, como teatro, né? Já realizou oficinas, debates. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente.
É porque a gente acha, assim, que não tem como pensar um programa de desenvolvimento da música que só trabalha a parte do espetáculo. A parte do espetáculo, ela é um momento muito importante, né? Eu acho que é um momento onde o público tem mais acesso ao que está sendo feito e interage com o artista, ajuda a construir também a carreira do artista, e essa perspectiva de formação de público ela é perseguida ferozmente assim, pelo programa, porque a gente acha que tem um papel nesse sentido, tanto é que toda a programação ela é de custo para o público muito, muito popular, né? Assim, tem um preço muito popular, ou é gratuita. Né? Assim, a gente trabalha com essas duas perspectivas de formação. Mas o problema do setor, quer dizer, as dificuldades que o setor musical enfrenta hoje, elas vão muito além do que simplesmente o processo de circular um espetáculo. Está relacionado com a dificuldade de distribuir, né, o produto, tem dificuldade para fazer uma boa difusão, né? Muitas rádios não tocam as músicas independentes ainda. A gente tem problemas de formação, de capacitação com técnicos, né, com técnicos de som, técnicos de luz. Tem às vezes também uma necessidade de fazer uma capacitação com os próprios músicos, né, para que eles se coloquem na condição de empreendedores culturais, que não é só, né, já acabou a era do músico que só toca, né, é preciso ter a era, agora nós estamos na época do músico que toca, que produz, que entende de direitos autorais, que entende de mercado, que entende de distribuição, porque tem uma necessidade de fazer as coisas não mais contando com mega estruturas, né? Tem que contar com o parceiro do lado, com o aliado que está do lado dele, entender essa necessidade de compartilhamento que faz com que a cadeia gire. Então a gente criou uma condição de trabalho que tenta atuar em todos os elos da cadeia, né? Da cadeia produtiva. Não adianta nada você ter uma cidade, por exemplo, onde tem uma produção musical riquíssima, quer dizer, onde o processo criativo é maravilhoso, mas que não tem, por exemplo, um bom estúdio para as pessoas registrarem aquilo. E não adiantaria também ter um bom estúdio se nenhuma rádio da cidade toca os artistas, né? Quer dizer, não vai formar público ali naquela região, vai ser difícil formar público. Também não adianta a rádio tocar, mas o artista não ter como distribuir o produto dele. Então, é toda uma cadeia que tem que funcionar junta, não adianta só ter o processo de circulação. O processo de circulação ele é importante, porque ele é a parte, né, como eu falei, mais visível, mas é todo um conjunto de ações que faz com que uma carreira possa vingar, possa existir. A gente não está falando mais da carreira que vinga para virar um mega star, está falando de uma carreira de vinga, que vinga para o artista poder sobreviver da música, né? Para ele poder fazer as coisas como qualquer outro profissional, né? Para ele poder ter um carro, botar filho na escola, poder comer decentemente todo dia. Então é nessa perspectiva que a gente está trabalhando, que a gente chama isso de mercado médio da música brasileira, né? Então a gente tenta incluir o maior número possível de profissionais, eu não falo nem só do músico, né? Eu falo do músico, do produtor, do técnico, do radialista, do jornalista especializado em música, do dono de estúdio, do distribuidor de disco, do distribuidor digital, enfim, todo esse grupo de pessoas que vive de alguma forma da atividade musical.
Bacana. E agora, Curu, tá na hora de você fazer aquele convite pro pessoal que quer ir no Conexão Vivo, que quer participar aí dos shows.
Olha, eu vou fazer o convite, vou primeiro pedir umas desculpas, né, com relação a essa estreia de amanhã. A gente teve uma demanda muito grande de pessoas querendo ir nesse show, né, os ingressos esgotaram na quarta-feira passada. Então a gente pede desculpas, porque realmente esse espetáculo do Lenine com o Pedro Moraes e com a Tulipa, ele já tá esgotado há muito tempo. Mas os outros espetáculos ainda têm ingressos, né? A gente queria realmente convidar as pessoas para irem lá. Feriadão, quem for ficar em BH, não perder a oportunidade. Tem shows incríveis, né? Tem encontros maravilhosos. Na prática, todos os shows são inéditos, porque são shows que não aconteceram em lugar nenhum, né? A gente tem uma surpresa, inclusive, no dia que você falou aí do Cidadão Instigado com o Otto. Ainda vai ter mais um convidado, posso falar aqui agora, que é o Flávio Renegado, né? O Renegado vai fazer uma participação especial com ele.
Ah, bacana.
Então, assim, e vão surgir outras surpresas, né? Então, cada noite dessa é uma noite muito especial. A gente tem essa noite de logo depois do dia 20, né? No dia 21, a gente tem a noite, que é uma noite mais dedicada às cordas, né? Aos instrumentos, ao instrumental também. E a gente tem a presença do Toninho Horta, com o Yamandu, com o Juarez Moreira, o Gilvan de Oliveira e a Misturada Orquestra, a grande Misturada Orquestra, que reúne aí um time maravilhoso de jovens instrumentistas mineiros, né? Coordenados aí pelo Mauro Rodrigues, o maestro Mauro Rodrigues. Então, tem cada noite é maravilhosa. Então, eu não gostaria nem de indicar nenhuma delas, porque todas são incríveis. Eu só faço a ressalva para as pessoas realmente não tentarem ir para assistir o Lenine, porque realmente já está esgotado, já tem muito tempo. Mas tem uma programação muito bonita pela frente. Tem o último dia, que é lindo também, porque o Vanderlei vai estar fazendo um show inédito dele, né, que é um show do próximo disco, que ele vai estar fazendo um show dedicado ao samba, trazendo vários convidados, né, o Dudu Nicás, Sérgio Pererê, Regina Souza, e uma outra surpresa também, que é o Thiago, do Transmissor, né, que vai estar fazendo uma participação especial nessa noite. Tem o Thiago Delegado também, trazendo o Arthur Maia. Então, todas as noites são incríveis, né? A noite do Cobra Coral com o Ed Mota, eu acho que vai ser uma loucura isso, porque vai ser uma coisa de trabalho vocal. Acho que o Ed vai participar de praticamente todas as músicas e vai tocar também com o grupo. Quer dizer, muita surpresa e muita coisa bacana. Aí eu acho que tem que ir para poder assistir, né? Vão ser noites maravilhosas, tenho certeza.
Nossa, você acha que você deixou todo mundo com muita vontade, viu, Curua? De ir a todos os shows. Mas então tá, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Então até uma próxima oportunidade aqui no Noite Ilustrada.
Eu que te agradeço, Thaís, e o FMG Educativa. Firme aí na difusão da música brasileira, parabéns. Vamos em frente, é disso que a gente precisa. Valeu, brigadão, beijão, boa
noite. Pode deixar que a gente está empenhado. Boa noite, tchau. Bom, eu conversei com o diretor-geral do Conexão Vivo, Maurício Lima, Curu, né? E a programação do projeto começa amanhã com o encontro de Lenine, Pedro Moraes e Tulipa Ruiz, às 9 da noite. Mas, como ele disse, para esse show, os ingressos estão esgotados. Então, vocês vão ter que aproveitar os próximos shows. Nos dias seguintes, ainda tem misturado a orquestra com Toninho Horta, Cidadão Instigado e Otto e muito mais. A primeira parte do projeto acontece no Palácio das Artes, que fica na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. Mas tem muito show aí, vocês viram o Curu falando pra gente. Entra no site, que é conexãovivo.com.br. Se você for ficar em BH, curta, vá, aproveite. Como amanhã tem show do Lenine, quem não comprou o ingresso, pode curtir uma música do Lenine aqui agora. Lenine é a rede, música de Lenine.
É maior do que o mar, mas o mar espelhado em seus olhos, maior me causa o efeito. De concha no ouvido, barulho de mar, de pouco de onda, de bombo de espuma e sal. Nenhuma taça me mata a sede, mas o sarrabulho me embriaga. Mergulho na onda vaga, eu caio na rede, tem quem não cai. Caio na rede, tem quem não cai. Caio na rede. Sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. É, às vezes eu penso que sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Nenhuma rede é maior do que o mar. Ultrapassa o tamanho da terra. E quando ela acerta, e quando ela erra, e quando ela envolve todo o planeta, explode e devolve pro seu olhar o tanto de tudo que o topo te dá. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, me prove. Às vezes eu penso que sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. É, às vezes eu penso que sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior.
MG Educativa, a estação do conhecimento.